bom dia, cidade. Bom dia para você que se liga com a gente aqui na Estúdio FM. Manhã de quinta-feira, 31 de agosto, né? Bom dia, Simone.
Bom dia, Edson.
Começando por aqui o Versificando de hoje.
E hoje temos um convidado para lá de especial que já está chegando aí. Poeta, escritor, jornalista, ativista nesse meio da literatura e da poesia já há algum tempo. É uma grande responsabilidade estar conversando com ele, porque é uma pessoa que eu tenho grande admiração e um imenso carinho também, pois há 3 anos ele faz parte da minha caminhada poética também, junto com o Lab Poético, que é ele quem ministra, né, o Laboratório Poético. E é com quem a gente toda semana, desde agosto de 2020, que a gente se reúne semanalmente para falar de poesia, para estudar poesia. Eu acredito que não existe nada semelhante a isso, né? E eu vou, antes de dar as boas-vindas aí, que nosso convidado já chegou aí, eu vou recitar um poema dele, que é um dos poemas que eu mais gosto. E eu acho que é um pouquinho do que o Lab faz nas nossas vidas e na posterioridade que vem a ser também, né? Algo me diz que ainda vou mudar o mundo. Mas, primeiro, uma xícara de café. Depois acordo mais forte e seguro, com mais vontade e aparência. Deixo nos versos uma extensão à flor da pele, da minha cara e coragem, de carne e osso, do corpo nu e sem desvelo. Entrego às palavras a falência múltipla dos meus órgãos, para que me doem em versos e espalhem em vidas as sementes das minhas reticências. Réplicas das Reticências é um poema de Igor Calazans. Igor, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Versificando. É uma imensa alegria ter você aqui com a gente. Com você a palavra.
Oh, minha querida Si, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todo mundo aí ouvindo a Rádio Estúdio FM, a esse programa maravilhoso que você vem conduzindo tão bem, que é o Versificando, que é mais uma importante marca nessa sua trajetória que a gente vem acompanhando aí há 3 anos, né? Juntamente com o início do Lab, que a gente está comemorando esse mês. Para minha surpresa, porque eu também não sou muito bom de datas, o outro projeto que a gente tem também, que é o Recanto do Poeta, hoje está completando 5 anos, 5 aninhos aí, ininterruptos de trabalho desse acervo de poesia. Então é muito bom ver esses acontecimentos evoluírem, né? Ganharem proporção e se consolidarem como uma ferramenta importante para a nossa literatura poética brasileira tão necessária, né?
Verdade. Temos então duplo aniversário sendo comemorados no mês de agosto. Isso é maravilhoso, né? E você trilhando esse caminho aí, vou falar um pouquinho sobre a trajetória do Igor aqui na biografia dele. Igor Calazans Abreu nasceu no dia 22 de abril de 1986 em Niterói, Rio de Janeiro. É jornalista, poeta e ativista cultural. Projetou-se na literatura em 2014, quando foi considerado uma das 3 principais revelações da poesia nacional, através do Prêmio Sarau Brasil. Neto do poeta baiano Nemêncio Calazans, falecido em 2002, Igor tem 5 livros publicados: Devaneios, O Recanto do Poeta de 2015, Palavras de Estimação de 2017, Como a Água que Bebo de 2019, Na Poesia Viva de 2021 e o mais recente, Aso Vácuo, publicado no final do ano passado. Como militante poético, já organizou diversos projetos de destaque, principalmente o site Recanto do Poeta e o movimento Lab Poético, que acaba de completar 3 anos. Então, o Lab com 13 e o Recanto com 5. Duplamente parabéns, Igor, e que tua caminhada assim só seja mais e mais repleta de poesia, para que nos encante também, né? Que é tão bonito e tão salutar seguir essa caminhada com pessoas que acreditam no mesmo que a gente acredita. certo. A gente às vezes pensa que esse caminho é solitário, mas quando a gente vê no bradar do ombro amigo alguém que consegue nos acompanhar e que trilha esse caminho com o mesmo gosto, com a mesma vontade e com a mesma força, é sempre gracioso ver isso, né? É reconfortante. E Igor, como eu estava lendo aqui na sua biografia, você começa em 2014 a tua trajetória poética, mas eu sei que começa muito antes disso, toda essa tua influência, né? Como você é neto de poeta, eu gostaria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes como é que foi essa vivência, junto com o seu avô. Que eu vejo assim, as pessoas que eu entrevistei aqui e que tem na sua família alguém voltado à literatura ou na parte educacional, na parte das artes, indiferente do que seja, como a questão se passa, né, de geração para geração. Então, que você contasse um pouquinho e recordasse um pouquinho dessa sua trajetória com o seu avô.
Ah, se é, com certeza, se hoje a gente tem um lab há 3 anos, né, funcionando como uma espécie de acolhimento, né, de busca de aprofundamento na arte poética, na literatura, eu tive a oportunidade de ter isso por 16 anos da minha vida com a convivência com meu avô Nemésio Calazans, né, um grandíssimo poeta, nascido na Bahia, mas que morou a maior parte da vida em Niterói, onde eu nasci, onde ele formou a família, né? Então eu tive ali muito perto, me buscava na escola, né? Ele me buscava na escola, ia contando casos, ia contando historinhas, a gente ia brincando de rimas, né? Ele ia me falando de uns poetas, ia me falando de percepções que para mim era tão diferente, tão lúdico, né? E ao mesmo tempo ele com um canal onde eu compreendia, isso é uma das habilidades que o poeta tem que ter, né? Saber com quem está falando, né? A forma com que está falando. E ele sempre foi muito habilidoso com isso para mim. Então ele me apresentou um mundo. Ele me apresentou um mundo de poesia, um mundo de revelações poéticas. E coube a mim segui-lo, né? Coube a mim segui-lo. E eu, a partir disso, eu comecei a buscar literatura. Primeiro eu fui apresentado às músicas, ele foi meio que me apresentando pelas músicas, os sambas, a poética das músicas, né? Eu fui compreendendo ali, além da letra, né? O que quer dizer, o que pode dizer, as melodias. Então eu fui atravessando isso e me chamando a atenção para buscar na literatura poética maneiras ali de fomentar minhas ideias, meus pensamentos e a minha vontade também de se expressar. Porque eu acredito que todo mundo tem a vontade de se expressar. E o poeta encontra nas palavras, encontra no texto, encontra na poética uma maneira de conseguir isso, né?
Que bacana. E como se vê, né? A importância desse contato seu dentro do que você traz hoje. Eu acredito que muito do que era a poesia do seu avô, claro que cada um dentro da sua forma de expressão, da sua forma de dizer, muito do seu avô se perpetua na sua trajetória agora também. E você separou um poema dele pra gente?
Separei, sim. Meu avô, ele escrevia de tudo, assim como eu também, né? Diversas formas, diversos estilos. Mas um dos estilos que eu mais gosto que ele escrevia era o soneto. O soneto é uma estética, né, clássica da poesia, escrita em 14 versos, né? E ele era um grande sonetista. Ele sabia escrever sonetos como poucos. Eu vou ler, é um soneto grande, então eu vou ler só a terceira parte desse soneto, que eu acho que é o grande finale do poema, que é muito bonito. E ele fala assim, ó: é que se sabem, tremem ante o óbito dos outros que se vão, quando ficar. Seria o ideal a transformar o que se disse em fora de propósito. Já que a mudança é boa estacar, poderá exprimir um despropósito, como fruir herança sem depósito, para depois a ruína lamentar. Que se as águas correndo em cachoeira vão se purificando do ruim, não quer dizer, penhor, a ribanceira. Como acontece às messes de um jardim. A flor que morre deixa a sementeira a preservar o ciclo do seu fim.
Uau! Lindo, gigante, né? Lindo, belíssimo.
É. E tem uma conversa, né? Até com um poema que você recitou, para mim uma honra, que fala das questões da semente, do deixar, né? O poeta deixa nas suas palavras, deixa na sua poética algo para frutificar, né? Para alimentar gerações futuras. Isso que torna o poema temporal, né? Isso que torna o poeta um ser além de seu próprio tempo, né?
Exatamente. E Igor, além da influência do seu avô, assim, uma das questões que eu lembro você contando, e eu cheguei assim, no dia anterior a você abrir as turmas do Lab, eu fui a última pessoa a entrar, e a pessoa que segue, né, nesse caminho, nesses 3 anos com você, naquela primeira turma de Lab, eu lembro você falando um pouco sobre essa questão das suas referências poéticas. E uma das questões que fazia você trazer e dar vida ao Lab era justamente as referências de poetas que você tem na sua trajetória e na sua caminhada, mas que você havia encontrado um poeta em especial, nosso querido Fefe Fernando Echevarria, né? E então, esse contexto, né, das referências poéticas na sua escrita e onde você encontra esse bradar, você sabe que é nas palavras, né? Mas assim, onde você encontra esse contexto de trazer à vida os teus poemas, além de todas as referências que eu comentei aqui e do que você tem? Como se dá isso?
A referência se torna uma influência, né? Se torna uma inspiração. Ela quase que nos acolhe de uma maneira onde a gente encontra uma identidade, onde a gente encontra um gosto, um prazer em ler, né? Seja pelas proximidades dos conteúdos, né, que nos cercam, seja pela maneira de expressar que nos traga, né, um querer aprofundar ainda mais, né? Então, eu acho que as referências servem para a gente se identificar. Identificar o nosso gosto pela leitura, identificar o nosso prazer pela poesia. Eu acho que muitas das vezes que existe um certo distanciamento com a poesia é porque tentam colocar apenas um poeta ou outro, né, com todo respeito, mas que, de repente, uma pessoa não identifica. Não identifica, acha aquilo, sei lá, chato, monótono, né, quando, na verdade, existe uma gama, um arsenal de possibilidades de poetas onde essa pessoa pode se encontrar. Então você vai ter poemas políticos, você vai ter poemas românticos, você vai ter poemas, né, de denúncia, você vai ter poemas existencialistas, filosóficos, tudo. De alguma maneira, né, algum assunto pode reverberar em você, né? Então a poesia está ali, ela precisa ser exposta. E o que a gente trabalha com referências é até alcançar isso. É óbvio que dentro do Lab Poético você tem a produção, né? Então a gente se preocupa com a leitura, com a interpretação e também com a parte da produção. Então a gente vai aos poucos dando referências de gosto, mas também de inquietação, para a pessoa ali muitas vezes, né, bater de frente com coisas que ela não admitia, mas que passa a admitir à medida que entende que o trabalho poético é muito mais, é muito maior, é de fato um labor, é uma experimentação até a gente adequar a uma voz própria dentro da nossa poesia, do nosso gosto pela poesia, né?
E é um trabalho muito bonito, não deixa de ser árduo, né? Porque esse lapidar a palavra, acolher a palavra de outro e a partir dela transformar algo originalmente seu. As palavras, todas elas já estão aí no mundo, algumas ainda por serem inventadas, mas ainda assim alguém já pensou algo parecido, mas não exatamente como você. Então você conseguir, a partir do pensamento de alguém, desdobrar aquele pensamento e criar algo totalmente novo a partir daquilo que você foi apresentado, daquele sentir que te bate assim de pronto, né? E a partir dali você transforma em algo novo. Eu acho que isso é um grande potencial que o Lab apresentou pra gente. A forma como você via todo esse contexto poético, e você traz isso para nós enquanto seus pupilos, né? Que não deixa de ser. Você não gosta de ser chamado de professor, mas não deixa de ser um, né? Que 3 anos ali, trazendo uma forma de nos ensinar, que dizem que o bom professor é aquele que ensina da forma que o aluno sabe aprender. Então, eu acho que talvez você não tenha o diploma, mas ensinar você com toda certeza sabe, porque você trabalha individualmente. Isso é muito importante frisar também. Você trabalha a individualidade de cada um dentro dos encontros do Lab, né? Então, você traz você potencializa o que a gente já tinha de bom. Você lapida, ajuda nós a encontrarmos esse contexto de lapidar. Então, eu só tenho a agradecer, e acredito que o pessoal que está nos ouvindo aí do Lab também faz uso das minhas, as suas palavras. E então, trilhando 3 anos com você, esse caminho tem sido muito bonito. Mas a gente quer ouvir poesia. E depois eu acho que a gente entra para um intervalinho comercial depois da sua poesia. Aí a gente retoma com o assunto sobre as referências que eu tenho aqui comigo. Uma das maiores referências, Lila Ripo. Você pode nos brindar com um poema seu?
Então eu vou aproveitar, né? Como a poesia ela sempre circunda assuntos que a gente está falando, eu vou aproveitar a sua última fala para falar um poema do meu livro Como a Água que Bebo, que foi meu terceiro livro de poesia, que é um Entorno do Tempo, que fala dessas questões, né, do... Tá, todo mundo já falou, mas falta a minha fala, né? Essas palavras já existem, mas faltam os meus significados para ela, falta a minha experiência por ela, né? Falta as minhas memórias por ela. Então é um poema chamado Entorno do Tempo. Você falando, eu lembrei desse poema, e ele fala assim: tudo já foi dito, inclusive as formas de dizer. Tudo que existe já foi pensado, daquilo que fosse impossível ao fato tido mais raro. Tudo é uma mesmíssima coisa, que roda o entorno do tempo, que rola no todo da lógica e que faz de nós, uns aos outros, centelhas que chispam em móveis inertes, sorvendo absurdos, brincando de neve com flocos de isopor, num calor de 40 e poucos graus, à sombra viscosa da pele. Tudo que já sentimos, já sentiu alguém. Nossa única missão é fazer de um jeito diferente dos outros que nada fizeram, mas um dia pensaram também.
Uau!
Obrigado.
Muito bom. E estamos de volta com o nosso Versificando, na companhia de todos os ouvintes que nos acompanham aí. Teve pessoas nos mandando bom dia, mandando felicitações ao Igor, pessoal do Lab Poético, a Diva, a Heleninha, a Elvis. Temos a Cris Arantes nos ouvindo, Lino Reis também nos ouvindo. E Jair Alain, que é sempre companhia aqui conosco, já participou do Versificando.
É a nossa trilha também, né, Simone?
Temos a trilha também, né, do Jair Alain, que desde que participou do Versificando nos acompanha aqui. Paulo Moro, não sei se no WhatsApp da rádio alguém mandou alguma coisa ou não.
Não, você estava olhando agora, Simone, aqui. Então, no WhatsApp da rádio aqui não temos ninguém nesta manhã aqui, okay, mandando alô pra gente. Bom dia, pessoal. Vamos dar aquele alô aí, né, para nós aí, dar o feedback, saber como está o programa.
E estamos com o nosso querido convidado, Igor Calazans. E antes de passar a palavra para ele novamente, eu queria trazer um poema para vocês, de uma das referências que acompanha a minha trajetória desde o primeiro módulo do Lab Poético, que foi uma das referências mais acertadas, assim. Que o que é incrível nessa questão da referência é a sensibilidade que o Igor tem em ouvir o que nós lemos, o que nós apresentamos a partir da nossa poética, e juntar a partir da poética existente de alguém. Se leia Lila, eu acho que você vai gostar. E o que vale dizer é que Lila eu nunca tinha lido antes. Mas depois que eu fui conhecer a poética dela, eu vi o quanto havia de semelhança na minha forma de dizer as palavras da mesma forma que ela dizia. E quando temos, né, esse encontro, que eu acho que foi o encontro que o Igor teve com o Fernando Echevarria, eu acho que não tem explicação, assim, para o que significa. E assim, Lila eu leio, mas eu leio esporadicamente justamente pela força da poética dela sobre a minha. Então eu não posso ler ela com muita assiduidade. E vamos ao poema, um dos poemas que eu mais gosto dela, em que ele diz assim: dizem que eu estou muito magrinha, que preciso sossego e que convinha procurar um lugar tranquilo e manso. Desses que o céu nos deu para descanso. Que vontade de rir e de chorar. Acaso os pobres podem descansar? E depois não estou triste nem doente. Emagreci, talvez de indiferente. E deste desencanto de viver, tudo igual, sempre igual. O entardecer, o sol que mora, a lua que aparece, velhos sinos tocando, hora da prece. A noite, a madrugada, tédio, tédio, tédio. Se o mal está em mim, onde é o remédio que possa me curar, me transformar? Se eu pudesse sair, andar, viajar, talvez mudasse a vida sempre igual, saindo mar afora. O sonho é um mal. Sei que há moças que vivem como eu vivo, olhando o mesmo poente pensativo. A paisagem de sempre, imóvel, fria, de tanto ser igual. Vida vazia. As outras são sensatas, têm juízo, rezam para obter o paraíso. E aqui nada mais desejam que um lar. Mas eu é necessário confessar. Por mais que nisso ponha o meu empenho, nunca tive juízo e ainda não tenho. Sinto inveja das águas e do vento. Coloco asas no meu pensamento e viajo como pássaros no ar. O que não posso ser, sei inventar. Depois, quando eu regresso à realidade, devia o sonho ser eternidade. Fico ainda mais triste do que antes. Corpo aqui, alma em terras mais distantes. Este é um poema da referência minha, passado no Lab Poético, Lila Ripo, que é uma escritora também gaúcha aqui do Rio Grande do Sul.
Agora o pessoal mandou.
Opa!
Bom dia, gurizada! O programa tá trilegal. Que honra, né, poder ouvir esses dois grandes poetas da literatura. A guria Si, a embaixadora da poesia. E o guri Igor, que é uma enciclopédia da poesia. Um forte quebra, né? Quebra costela. Abraço da Mi.
Oba! Né? Já denuncia a Mi, que nos acompanha.
É daqui sempre, do Rio Grande do Sul, tchê. É,
sempre muito querida, sempre nos acompanhando. E, Igor, dando sequência, né, a nossa prosa, a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouquinho de como você vê o contexto e o cenário poético nos dias de hoje. As pessoas que estão aí, né, nesse início de caminhada, nesse início de trajetória, você desde 2014, então já tem uma caminhada bem maior que a minha, pode dizer assim, que você já viu várias nuances entre pessoas que vêm, aparecem, desaparecem, ressurgem e vão fazendo esse contexto desse cenário atual da nossa literatura. Que temos também agora, né, um dos maiores eventos, que é a Bienal Internacional do Livro. E sabemos da importância que é esse movimento, que é este evento, dentro da literatura nacional e internacional, enfim. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como você vê, que, querendo ou não, o livro em si é um mercado. A poesia, eu não a vejo como tal, mas acaba entrando nesse meio. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre.
É, eu procuro sempre ver com otimismo, Cia. Assim, eu procuro sempre ver com esperança, né, de conseguirmos elevar, né, a poesia, a literatura brasileira em maiores proporções, né, alcançar maiores leitores, né, termos mais condições de sobreviver com a literatura, pela literatura, né, e eu digo sobreviver sim, financeiramente, conseguir ganhar dinheiro com isso, para poder, né, se aprofundar ainda mais nos escritos, né, se aprofundar ainda mais nas obras, isso seria o mundo ideal. Acho que em relação a isso a gente ainda está um pouco distante, né, de conseguir viver de literatura, de conseguir viver de poesia, ainda mais, é um caminho muito, muito difícil, muito árduo. Mas temos os desbravadores, né? Temos aqueles que, como você, como eu, a gente está tentando, busca de alguma maneira criar espaços onde não nos são dados, né? Então a gente busca isso. Então movimentos de saraus, movimentos de cursos, de oficinas, de encontros, de discussões para debater poesia, aprofundar poesia, conhecer poetas, é de fundamental importância. Nós temos os grandes eventos, cada vez mais destacados e que são muito legais, como a Bienal, como a Flip, né? São eventos importantíssimos dentro do nosso país, né? Mas o que me deixa ainda mais feliz é ver que no micro existem vários movimentos acontecendo, né? Vários acontecimentos com a poesia, né? Saraus explodindo, tanto nas redes sociais, como também agora, depois da pandemia, presencialmente, né? Oficinas aí girando, com pessoas trocando experiências, trocando conhecimentos. Isso tudo vai com certeza agregar bastante para o futuro, né? Muito da poesia fica estagnada, porque às vezes a gente só pensa no que vai produzir, tá bom, e escrevi meu livro, isso, né? Não, a gente também tem que buscar os leitores, a gente também tem que compreender os leitores, a gente também tem que fazer com que esses leitores curtam o nosso trabalho. Então é sair um pouco dessa dita zona de conforto, né? E tentar desbravar. E movimentos como esse são sempre essenciais, importantíssimos para a gente alcançar novos patamares, né? Hoje temos uma possibilidade muito maior, por exemplo, o Lab Poético, né, em 3 anos, já reuniu 200 pessoas, cerca de 200 pessoas apaixonadas por literatura, querendo produzir mais, querendo conhecer mais, querendo interpretar melhor texto, de todas as regiões do Brasil, né? Eu tenho aqui uma vontade de reunir todos os estados, mas já todas as regiões já estão ali devidamente acolhidas, né? Até fora do Brasil, já recebemos pessoas do Japão, dos Estados Unidos, de Portugal. Então é saber utilizar essas ferramentas como uma boa oportunidade de a gente ampliar esses trabalhos.
E essa diversidade no Lab, né? É o que encanta também, como você dizia, esses vários pontos de várias regiões dos estados, né? Temos participantes, você disse, passaram mais de 200 participantes no Lab num tempo de 3 anos. E é um número significativo. Falávamos da Bienal, falávamos do macro, mas falar do micro é necessário também. Destes pequenos movimentos que são enormes, são gigantes também. Nós também fazemos parte disso, né? E uma dessas questões, quando você diz o micro estar integrado no macro, é justamente a forma como eu estou participando por uma segunda vez de uma Bienal, que é um coletivo que hoje que estaremos na Bienal através do Escreva Garota, que é organizado e quem faz toda a parte da curadoria é a Leila Malta. Então é um programa de formação continuada também, e além da possibilidade e oportunidade de estar em todos esses maiores eventos que acontecem na literatura brasileira. E estarmos, né, em 100 mulheres apresentando a nossa literatura independente, estamos fazendo esse movimento independente, estamos literalmente pagando para participar, para estarmos lá, mas estamos, e isso é extremamente importante, é ver que além de mim, mais 100 mulheres acreditam na força da literatura, na força da poesia, e furar essas bolhas, esses bloqueios é extremamente necessário, é urgente. Então, só o fato de estarmos lá presente indica que o que fizemos no nosso cantinho, eu aqui em Nova Araçá, estar representando, né, no Rio de Janeiro, dentro de uma Bienal, dentro de algo tão grandioso que é o mercado do livro, É uma vitória. É uma vitória muito grande. Não pra mim. Não pra mim. Mas também. Mas para a poesia. Para o que a gente se propõe a levar. Para mim, para mais 100 outras mulheres e tantas outras pessoas que fazem esse caminho, né? Que dentro do mercado editorial sabemos que muitas editoras trabalham, fazem o livro, mas é o autor que paga para ter o seu livro publicado. Então tem muitas pessoas também ali que estão participando através de selos editoriais que estão bancando para estarem ali. Então existe ainda uma desigualdade muito grande, como em tudo, né? Como em tudo no nosso país, na literatura também. E você dizia que é difícil sobreviver de literatura. Eu tenho um tempo que eu já mudei, né? Eu quero viver de literatura. Não, não tem como. Eu quero viver para a literatura. No momento que eu troquei o de para o para, foi uma mudança muito significativa na minha forma de ver a concepção das coisas. Então, quando você se dedica a ela, ela é extremamente generosa. Essa é uma fala tua, né? Que você diz que a poesia é generosa para com a gente quando a gente é generoso com ela. E eu só tenho assim a agradecer todo o ensinamento e toda a questão que você traz para a gente, né? E Igor, nós nos encaminhamos aos minutos finais, né? Estamos nos 3 minutos e 36. Então eu vou deixar que você faça suas considerações finais. Se tem algo que eu não te perguntei, que você queria falar, assim, que pulsa no seu coração para dizer para o pessoal que nos ouve, eu quero que você aproveite esses minutos aí e traga mais um poema seu, e que daqui a uns minutinhos já encerramos aí.
Não, querida, só quero agradecer mesmo pelo espaço, pela conquista que você vem aí conseguindo, né? Esses espaços importantes, né? Essa voz que vem cativando aí mais e mais pessoas para buscar a poesia na vida, para olhar a vida com outras, né? Outras miragens, podemos dizer assim, outras perspectivas. Então é muito importante isso. Eu quero parabenizar você de verdade. É um orgulho muito grande ver esse desenvolvimento seu aí, né? Eu te acompanho há 3 anos, ver esse crescimento a cada dia da sua poesia, que já era uma coisa já muito importante, muito forte, e que cada vez mais você vai garimpando aí, né? Formas, maneiras de conseguir traduzir o que você quer se expressar, a sua necessidade de traduzir poesia. Então eu quero agradecer muito pelo espaço, é muito importante isso, eu fico muito honrado de estar presente. Eu vou fechar então com um poema do meu primeiro livro, quando eu ainda era
garoto,
né? Um garotinho. Porque você falou 2014, mas é desde 2000 que eu escrevo poema. Só que realmente o ativismo poético, a militância poética, né, aconteceu, despertou em 2014 com as primeiras atividades. Mas eu abro o livro Devaneios do Recanto do Poeta assim: se quem pensa vive à beira da loucura, quem escreve endossa insanidades, quem canta solta a voz da amargura, quem dança expõe o corpo à veleidade, quem esculpe molda a face nua e crua, quem ilustra pincela infâmias em imagens, quem retrata fotografa a luz escura, os que contemplam, quais das loucuras fazem?
Escrevem poemas.
Somos todos contempladores, né? Da poesia, né?
Exatamente. Quem contempla, quais as loucuras fazem? Temos ainda 1 minuto, então, Igor, eu quero agradecer muito, muito, muito sua presença aqui. Dizer o quão grande, o quão gigante você é na minha forma de ver a poesia. A sua poesia nos contempla, a sua poesia nos abraça sempre, e você nos mostra um caminho de pedras possíveis, né? Que é possível transformar essa pedra na sua flor de poesia. Então, mais uma vez agradecer a sua presença no Versificando. Versificando está sempre de portas abertas. Você não falou do Epoché, que é o segundo sarau que você faz e que provavelmente você vai dar sequência neles também. Outro movimento ali, né, coordenado pelo Igor. Então, só a minha gratidão e que possamos seguir trilhando esse caminho poético, juntos, sempre. E o Igor caiu aí, não pôde falar essas considerações finais. E como eu dizia, de grande alegria e uma grande honra ter a possibilidade de caminhar e trilhar o caminho com pessoas como o Igor. O Lab Poético faz sempre as suas turmas, né? No início de cada... São 7 encontros, então no final de cada módulo ele sempre abre possibilidade de novas turmas. Então, se alguém nos ouve e tenha a vontade de participar do Lab, procure o Igor, siga o Igor nas redes, busque, né? Saber como funciona o Lab. E eu vou ler mais um poema dele, e assim a gente vai se despedindo do Versificando dessa quinta-feira, lembrando que na segunda-feira estarei na Bienal. Meu horário é das 14 às 16 horas, Bienal Internacional do Livro, representando Nova Araçá, representando Rio Grande do Sul. A escrita das mulheres, que é preciso ressaltar isso também. As mulheres vêm vindo com uma força e uma voz muito grande nesse meio poético. Como faço parte do coletivo Escreva Garota, são mais 100, né? São 100 mulheres, são mais 99 mulheres além de mim que estarão apresentando as suas obras. Então é um número significativo.
E o poema... Aproveitar, deixa eu te cortar um pouquinho aqui e desde já te parabenizar, Simone, né? Por essa força, por essa garra, né? De estar aí representando aí a nosso estado, a nossa cidade, a nossa região lá na Bienal. Parabéns.
Obrigada, Edson. E o poema que eu selecionei para ler é do Azuvaco, o último livro lançado do Igor Calas... O último não, né? O mais novo livro. Cansei-me do bom coração é o nome do poema. Cansei-me do bom coração, vencido, assim, pouco a pouco, pela humana frieza do não, que cala-me a atroz solidão em ecos malditos que ouço. Onde está você, indivíduo? Será que está morto? Será que está vivo? A desgraça nunca ultrapassa as mentiras que ainda insistimos. Para não crer a tragédia humana é assumir um crime ou castigo? Como posso assim eu viver sem nunca podido querer um dia sequer ter nascido? Ah, cansei-me do bom coração, do olhar pueril e bondoso que via em gotas da chuva sementes de água formar. Um mar maior que eu posso. Profundo, seco e árido, sorvido de luz pelos dias, eu vejo minha alma no mundo, tão pálida num corpo obscuro, bater no coração que bati. Cansei-me do bom coração, é um poema do Igor Calazans, do livro Azuvaco. E assim vamos finalizando aqui o nosso Versificando de hoje, último programa do mês de agosto.
Terminando o mês de agosto também, né?
Retornamos na próxima semana, próxima quinta-feira. Temos feriado do dia 7 de setembro, mas acho que estaremos por aqui mesmo assim, celebrando a cultura gaúcha, né?
Isso
também,
aí.
7 de setembro, mês de setembro, que é aqui no Rio Grande do Sul, fortemente relembrada as tradições gaúchas. E temos no dia 7, o dia da nossa independência. Então, estaremos por aqui também, fazendo Versificando. Deixo meu abraço. Bom final de semana a todos e espero vocês. Até lá.
Até quinta-feira. Tchau, tchau.